Mas elas na Popular FM. Hoje o intervalo tem que ser maior, porque a conversa começa a fluir aqui, chega a hora de voltar e a gente perde o fio da meada. Mas agora, falando hoje sobre o Dia da Consciência Negra, as nossas convidadas, duas profissionais de perfis diferentes, elas nem falaram dos seus trabalhos, depois nós vamos propiciar um espaço também para elas se apresentarem, sua formação, a Miriam Santiago Grintes e a Cíntia Schmidt. A Miriam deu a opinião dela no bloco anterior, agora Cíntia com a palavra.
Pois é, nós estávamos aqui num bate-papo tão bom no intervalo, né? E é muito gostoso isso da gente ter pontos de vista, talvez assim, que se completam, mas que são diferentes. E a gente estava falando dessa questão, assim, dos espaços para as pessoas negras. Que nem eu disse, eu acredito muito que a gente tem esse papel, sim, de abrir a tua porta, de fazer a tua, romper a fronteira, né? Eu sempre digo assim, se tu depender que alguém faça isso por ti, se torna muito mais doloroso, se torna mais difícil. Talvez a propriedade disso que eu traga seja da minha vivência. E eu volto a dizer, eu tô falando muito em cima do mundo que eu vivo, do pouco conhecimento que eu tenho, né? Mas eu acho sim que tá muito na nossa mão de fazer as coisas. Acho que tem alguns aspectos de lei, sim, que são importantes, que trazem algumas garantias, mas muito mais está na pessoa negra. Eu, enquanto negra, entender meu espaço e buscar esse meu espaço. A gente estava falando aqui sobre oportunidade de emprego, e quando eu digo para as pessoas, eu moro em Teotônio, o pessoal pergunta assim, bai, como é que é lá? Tu sofre preconceito? E eu brinco sempre com a Miriam, porque eu digo, eu não sofro preconceito aqui. E sem demagogia, gente, não é por falar só por falar. E eu remeto sempre para quando eu cheguei em Teotônia. Me mudei para Teotônia em 2012, com o interesse do meu marido de retornar para cá, que ele é daqui, e vim procurar um serviço na cidade, porque eu tinha uma agência, fechei a agência e vim para cá. Fui trabalhar no comércio, né? E participei de um processo de seleção aqui para gerenciar uma loja, que até é cliente aqui, a loja Márcia, vamos fazer um cascalho, um merchandise. A loja Márcia, e me chamou muito a atenção. A Márcia, né, dentro do processo de seleção, junto com a pessoa que estava conduzindo o processo com ela, me escolheu para gerenciar a loja. Eu, negra, chegando na cidade naquele momento, e consegui, então, esse espaço. E daí eu acho que tem muito a ver com o que eu trouxe de entrega que eu podia propor em relação a trabalho. Claro que eu entendo que talvez eu tenha tido oportunidades diferentes que muitos negros têm. Mas não foram tantas oportunidades assim. Porque estudei em escola pública, sim. Tive praticamente toda a minha formação em escola pública, mas eu tive algumas coisas que eu acho que foram fundamentais. Que dentro de casa, o aspecto, eu sempre brinco que meu pai dizia assim, ó, ser preto não é defeito, agora ser pobre, porco relaxado, daí vai ser defeito. Então tu tem que te cuidar, tem que fazer as coisas certas, tem que ser asseado. E isso era o que trazia para nós essa estima de tu entender que não tinha problema nenhum. E me criei numa cidade também de origem alemã, me criei em São Sebastião do Caí e frequentava todos os lugares com todo mundo. E de família pobre, nós não tínhamos privilégio nenhum. Então isso trouxe para mim eu sempre vi muita possibilidade.
Mas será que a tua grande diferença em relação talvez assim a oportunidades esse ímpeto de não desistir, né? Porque eu acho que o que pode acontecer, quantas vezes a porta vai fechando até que a porta fecha, chega um momento que tu diz, ok, então tal, né? Claro que de uma forma inconsciente,
aceito,
né? Então, é. Tá, mas talvez a grande diferença seja realmente como os teus pais olhavam para eles e olham para eles enquanto negros, né? Aí vem
de
a questão
se aceitar.
Da consciência.
Porque meu pai sempre disse dentro de casa, a gente é negrão. Ele sempre usou essa expressão. Uhum. E daí tem uma coisa assim, que quando as pessoas têm muita dificuldade de dizer o negro, o preto. Então elas te dizem, ai, tu é moreninha. Eu digo, não, gente, não precisa ter vergonha. Eu sou negrona mesmo. Eu sou negra, né? Eu brinco às vezes, olha aqui, o que é que tu tá vendo? Eu vou comer um negrinho, eu brinco. Agora eu vou fazer um acidente, né? Porque eu vou morder o dedo mesmo, literalmente. Então eu acho que a gente tem que ter isso. Eu acho que passa muito por isso, assim. Por isso que eu faço essa defesa, assim, de sair desse papel... eu até entendo quando a Miriam traz esse papel de vítima, mas eu luto muito na medida contrária, sabe? De que a gente não pode...
Eu quero falar mais sobre esse papel de vítima.
Na verdade, eu acredito que você mais... usando uma palavra, né? Que é muito usada por nós, mulheres negras, você resiste.
Ah, então pode dizer que eu resisto mesmo, porque eu vou e acredito. E outra coisa, acho que é uma coisa que a gente tem que ter. Eu não me preocupo com o julgamento. E nós, negros, a gente tem, às vezes, essa questão de se preocupar com o que os outros estão julgando. Se eu tiver que usar
mas
uma
o
roupa...
alemão também tem, né?
Então,
várias...
E daí, sabe assim, essa coisa. Então, eu acho que é essa esfera que a gente tem que... Talvez a barreira seja muito mais aí... Qual é o problema se eu sou diferente? Eu sempre digo assim, vamos imaginar tu chegar num lugar onde tu é único. Tu vai chamar atenção. E às vezes o fato das pessoas olharem pra porta e tu entrar na porta, as pessoas olharem pra ti, a gente não pode se colocar naquela condição. Estão me discriminando porque eu tô aqui. Não, eu sou diferente, mas eu estou aqui. Eu brinco, né, quando a gente faz nossos encontros, que eu vou e eu sou a única negra e mulheres negras, venham, o espaço é aberto pra todas, né? Mas às vezes a gente abre mão de estar em determinados espaços.
É, mas aí vamos voltar então pro assunto dos pais, Miriam. Como que tu interpreta assim, essa história da Cíntia? Porque eu imagino. Sabe aquela história? Eu via quando a gente era pequena, assim, ah, a gente é pobre. Ah, porque a gente é pobre, então a gente é assim, né? Existe talvez esse tipo de. Essas frases, esses dizeres que vão perpetuando uma situação que talvez esteja muito mais no inconsciente, inclusive, da própria comunidade negra. Como tu mesmo disse, tu te descobriu, te olhou como no empoderamento de mulher negra, né? Já adulta. Então, essa
assim,
situação.
Ó, eu sou, apesar de negra, eu reconheço que eu tenho alguns privilégios. E o privilégio que eu tenho é de ter crescido numa família bem estruturada. Os meus pais agora vão completar 50 anos de casamento. Então, eu fui a primeira da minha família a ir pra faculdade, mas tudo foi um esforço da família, né? Toda a minha família se reuniu para que eu realizasse, e abriram mão, às vezes, do sonho deles, para que eu realizasse o meu sonho. E eu acho que eu sou quem eu sou, hoje, adulta, né? Eu reconheço, posso reconhecer que eu sou quem eu sou graças à minha mãe. Minha mãe não tinha nenhuma noção de raça, minha mãe não tinha nenhuma noção de machismo, nem de feminismo, mas ela me falava algumas frases que eu nunca vou esquecer, que era o seguinte: você tem que estudar, você tem que trabalhar e você não pode depender de homem nenhum. Você, ó, quando você fizer 18 anos, você vai tirar a sua carteira de motorista para você poder ir para os lugares e não depender de ninguém. E eu me lembro que quando eu fui... Eu sempre estudei em escola pública e eu sempre fui uma aluna muito boa. E eu gostava muito de ler, eu li todos os livros da minha... Eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Eu li todos os livros da biblioteca da escola, todos os livros da biblioteca municipal. Eu era uma leitora voraz. Então, todo mundo, né, sabia do meu interesse de estudar, que eu gostava muito. E eu lembro que quando eu fui pro segundo colegial, eu encontrei, na verdade, alguns meses antes... Tinha uma advogada negra, que é a doutora Marina Escotrim. E nós fomos no falecimento de um tio-avô. E meu pai falou assim, ó, você vive falando que você vai fazer direito? Vem cá, você precisa conhecer uma pessoa. E me levou pra conhecer ela.
Os modelos, né? Construindo os modelos.
Foi a primeira mulher negra advogada que eu conheci. E eu tinha 14 anos, 15 anos. Aí eu fui conversar com ela... Aí ela, né, se encantou de ver uma menina negra, pobre, querendo estudar. E aí ela falou assim pra mim, você quer ser advogada? Você tem que ser muito bom em português. Você tem que fazer um colégio muito bom, porque tem que saber falar e escrever muito bem. E antes dela ser advogada, ela foi professora também. E ela tinha uma amiga que era diretora de uma escola. Ela foi lá, conversou com essa amiga e conseguiu uma bolsa pra mim nessa escola. Nossa. E eu fui, quem foi na escola me matricular, assim, foi... A minha mãe, né? Sempre era o meu pai que fazia tudo, minha mãe não dirigia. Enfim, a minha mãe foi lá e fez minha matrícula e eu fui estudando numa escola particular, com bolsa, claro, mas estudei lá. Mesma coisa quando eu fui fazer faculdade. Eu morava em Clementina e eu passei no vestibular numa faculdade em Campinas. E, né, dá uma distância de 500 quilômetros. E aí, meu pai, não, você não vai embora, não vai sair de casa, não sei o quê. A minha mãe, pela primeira vez, se levantou contra o meu pai, assim, não, ela vai, porque é o sonho dela, ela vai fazer isso. Então, a minha mãe lutou por mim, né, mesmo assim, sem ter noção de feminismo, de racismo. A minha mãe lutou para que eu tivesse um futuro melhor que o dela.
Uma ela não tinha da mudança, ela né? não tinha consciência dos termos.
Teórica,
mas ela realmente tinha ao na longo prática. Da vida dela prática, é. Sentido, né? Todas essas forças na vida dela e procurou te dar um destino diferente, né?
Uma outra coisa que eu observo, que na época eu não entendia, hoje, né, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu observo é o seguinte. Na minha família, todas as mulheres foram empregadas domésticas. Tenho tias que são até hoje. Eu tenho tia que não se casou, que, né, foi babá a vida inteira, cuidou da família de outra pessoa. E a minha mãe não me ensinou a fazer nenhum serviço doméstico. Então, todo mundo falava, né, eu sempre estudando, todo mundo falava, mas coloca essa menina pra trabalhar, essa menina não faz nada. E minha mãe sempre firme. Né? E isso pra mim eu noto que foi uma assim, não, ela não vai ser.
Ela rompeu ali o estigma da
família. Ela não vai ser, ela vai ser diferente, a vida dela vai ser diferente. E né, eu agradeço muito a minha mãe.
E isso é muito interessante, porque fazendo a fala muito parecida, além de casa, minha mãe também dizia: tu vai dirigir cedo, tu não vai depender de homem nenhum pra andar pra lugar nenhum. Sempre fazendo esse estímulo. Minha mãe também foi empregada doméstica, né? E ela. Também sempre faz essa referência. Então, eu acho que tem daí que entra esse momento. O quanto a família pode ser decisivo, né?
Transformador
nas tuas escolhas. E pessoas que passam pela vida da gente, eu sempre falo, eu tive uma professora, estudava em escola pública, eles faziam aula de balé. E eu queria fazer balé, um toquinho de gente, mas eu achava lindo aquilo, né? E a gente não tinha condição financeira para ir lá patrocinar uma aula de balé. Então, ela dizia assim, Cíntia, se tu quiser, tu pode. E eu não me esqueço que eu comprei, meu pai e minha mãe fizeram esforço, conseguiram esse sapatilhas e a gente fez saias de crepom para dançar. E não só eu, outras meninas negras, né? Mas meninas brancas também. Então eu sempre olho muito para isso, assim, a oportunidade, ela pode acontecer em todos os espaços, em todos os lugares. Sim que tem que ter a generosidade do ser humano, e daí independe de raça, de cor, de credo, é a generosidade do ser humano que vai fazer essa diferença. Então eu acredito muito nisso, né, nessa postura, porque eu acho assim que a gente pode sim lutar por um espaço, mas e quando tu chega lá, o que que tu faz, né, com todos aqueles que têm oportunidade, independente de ser negro ou branco? Eu não me permitiria lutar só por uma classe, sabendo que tem outras, né? E daí que eu faço esse ponto que eu digo assim, se a gente pensar hoje numa sociedade que a gente pensa, olha lá para a Constituição, que tem que ser igualitária, digna, teríamos que pensar para todos. Se a gente olhar para os números que a gente tem de população hoje nós estamos falando em cotas, né, para negros e índios, mas a gente vai sim precisar daqui a um tempo talvez ficar olhando para cotas para pardos, para brancos, porque a população
está entendendo.
Na verdade,
já existe. Cota social existe.
Mas eu digo assim, então a gente tem, só que a gente hoje fala muito e acaba focando na cota racial.
É porque é para resolver um problema racial.
Só que eu vou dizer assim. Então já emendo falando assim, eu tenho preocupação em relação à questão de cotas. Meu ponto de vista, eu acho que a cota segrega, porque eu digo assim, tu precisa disso, eu vou te dar. Por isso que eu digo, é meu ponto de vista. Eu acho que ela segrega, né? Ela tira um espaço onde eu posso. E eu sempre entro nessa linha de conquista, onde eu posso conquistar. Eu fiz toda a minha formação, não usei cota, né? E sei de várias pessoas que fizeram, assim como tem muitas que fizeram, e eu acho interessante, né? Acho bom. Mas a partir do momento que uma cota, ela se torna um espaço onde as pessoas dizem assim, eu te tenho aqui só por necessidade, e daí eu não entro só. A gente tá falando de racial, mas tem cota para deficiente, tem. Se a gente pensar, tem vários espaços onde a gente acaba cotizando, eu acho que se manipula muito mais fácil. Eu sempre digo, o meu ponto de vista e a minha leitura em relação a esse tema, né? Mas eu entendo que tu acaba dando espaço para manipular, porque tu tá dividindo em grupos pequenos e tu vai fazendo a manipulação. Então, todos nós deveríamos lutar por melhor para todos. E não de uma forma por segregação.
Infelizmente, eu vou ter que puxar o intervalo. Na sequência, voltamos com as duas Mírias que estão aqui loucas para falar sobre esse assunto também.